Por outro lado, e isso a gente pode ver no slide seguinte, os nossos sócios do Mercosul não figuram entre os maiores exportadores mundiais desses produtos. Então, enfim, de fato, percebemos que o advento do Mercosul aproximou essas cadeias, enfim, fez com que as exportações desses países fossem principalmente direcionadas para o nosso país. Aí eu destaco a importância, a relevância do Brasil como um grande exportador de carnes. Aí temos o valor agregado, suíno, bovino, enfim, carnes de aves. Nós somos o segundo maior exportador mundial. Em relação à produção de leite, temos um dado que nos demonstra que a produção brasileira, em primeiro lugar, é bastante superior à dos sócios. E isso é demonstrado por esse slide. No slide seguinte, temos a verificação de um déficit a partir de 2009, que muito nos preocupa e que parece se agravar neste ano. E, mais uma vez, estamos dispostos a debater esse problema. Nesse slide, mais uma vez, a repetição do padrão que eu observei no setor de carnes. Mais uma vez, nossos sócios figuram entre os três maiores exportadores para o Brasil. Vocês podem ver na parte de baixo desse slide. No slide seguinte, de novo, a repetição desse padrão. Os nossos três sócios não se encontram entre os maiores exportadores mundiais. Temos aí um claro efeito Mercosul, que se impacta esse comércio, o comércio desse setor. Passando, então, para o setor de trigo, temos aí dados que nos demonstram uma produção estável com importações para abastecer o mercado interno. Uma produção estável desde 2007 e 2008, com importações também estáveis desde esse período. O slide seguinte demonstra um fato concreto, que é a sempre importação muito importante nesse setor de trigo. Mais uma vez, nesse slide, a repetição de nosso padrão, comércio de trigo, três parceiros do Mercosul como principais exportadores para o Brasil. No slide seguinte, verificamos que esses nossos sócios não figuram como os principais exportadores mundiais desses produtos. Em relação ao arroz, temos a verificação de uma produção de 13 milhões de toneladas e a constatação de que não exportamos muito tradicionalmente nesse setor e tampouco importamos muito se comparada à nossa produção interna, nossa produção doméstica. Balança comercial, um movimento interessante. Em 2010 tivemos um déficit nesse setor e em 2011 conseguimos aí uma reversão dessa situação até o momento. Em relação ao comércio, e já pecando pela repetição, mas é para realmente reforçar aos senhores a importância e o impacto do Mercosul para esses setores, nossos três sócios mais uma vez figurando como os principais exportadores para o Brasil. E no slide seguinte, vemos que os mesmos sócios não figuram entre os principais exportadores mundiais. Finalmente, em relação ao último setor sobre o qual debateremos hoje especificamente, temos importações muito importantes no setor de vinhos, demonstradas por esse slide. Demonstrada por esse slide.
Não fala mais, não precisa falar mais nada.
E no próximo slide, temos nesse setor algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, o Chile aparece como principal exportador para o Brasil. Isso também, de acordo com a nossa visão, muito relacionado ao acordo que o Mercosul, acordo internacional que o Mercosul tem com este país. Então, mais uma vez, percebemos o efeito do acordo internacional no comércio internacional desse produto. A gente vai falar um pouquinho mais com detalhes sobre isso em breve. E temos, novamente, nossa vizinha Argentina como um dos principais exportadores para o Brasil. Na parte dos principais exportadores mundiais, o Chile aparece, o que também demonstra a enorme competitividade deste produto no nosso país vizinho. Então, isso é uma pequena diferença em relação àquilo que observamos nos outros quatro setores. E eu acho que o objetivo desse encontro de hoje, que mais uma vez muito nos honra, é o debate. Então, eu acho que era, julgamos importante somente apresentar de uma maneira muito rápida, muito, muito concisa esses dados, para que possamos contextualizar o debate e passarmos a conversar aqui entre todos nós. Então, apresentamos esse breve panorama do comércio, Mercosul em geral, com foco nesses cinco setores. O nosso foco de apresentação foi o Mercosul, que, de novo, é o nosso principal acordo comercial. Além do Mercosul, temos acordos comerciais com nossos principais vizinhos. Eu mencionei aqui o acordo com o Chile, mas temos vários outros, poderemos debater cada um deles em específico, se os senhores o desejarem. Tenho que lembrar que, além de países vizinhos, temos acordos comerciais com países como Índia, Israel. Temos um acordo comercial recém-firmado com o Egito, que em breve será enviado à apreciação de todos os senhores congressistas. Temos foros de negociação muito importantes em andamento. Temos o foro de negociação Mercosul-União Europeia. E sei que vários dos setores aqui representados têm muita preocupação com essas negociações, e nós também. E, finalmente, não poderia deixar de lembrar a Organização Mundial do Comércio, muito bem destacada pelo senador Mocha em sua introdução. Organização Mundial do Comércio, na qual sempre defendemos, e tradicionalmente defendemos, a liberalização do comércio agrícola, comércio mundial agrícola. E lutamos com muita veemência contra todas as barreiras impostas às exportações brasileiras, não só desse setor, mas poderia sim destacar principalmente desse setor, tendo em vista os contenciosos que, inclusive, já interpusemos nesse foro e já vencemos algumas batalhas muito, muito importantes. Então, eu peço desculpas se me alonguei correndo esse risco, e para que depois possamos debater, eu devolvo a palavra ao senador.
Agradecer, doutor Daniel, e, em seguida, passo a palavra também por 10 minutos ao senhor Carlos Domingos Poleto, presidente da Cooperativa Agropecuária Industrial Cotrijuí.
Eu inicialmente saúdo o senador Valdemir Mocha e, da mesma forma, a senadora Ana Amélia Lemos, e parabenizá-la pela iniciativa do requerimento propondo este encontro de hoje, e os demais pessoas da mesa que representam as outras instituições e o público presente. Acho que a iniciativa do requerimento, ela é oportuna na medida em que nós vemos aí uma sinalização do próprio governo quando se fala que, em vez de plano de safra, plano agrícola, para um período de safra, nós teremos, a partir de agora, esta é a promessa, e possibilitando planejamento para médio e longo prazo, de no mínimo 5 anos. Isto é a primeira sinalização de que tanto produtores quanto as indústrias envolvidas no agronegócio, nas commodities agrícolas, possam fazer um planejamento consistente e, na verdade, que possa se efetivar de uma forma concreta. Senadora Ana Amélia, também queria ressaltar aqui sua participação efetiva e permanente há muitos anos no agronegócio. Por isso, agradeço também a oportunidade de vir aqui, de manifestar, em vez de, eu diria assim, de uma apresentação, o nosso colega aqui do MEDIC já fez e apresentou números, de expor aquilo que nós estamos vivenciando na base da produção agrícola, especialmente no caso do trigo, e logicamente que eu tenho uma relação muito direta também com a produção do arroz, das carnes, nos quais a Cotrijuí está envolvida. Mas eu quero me ater mais à questão do trigo aqui e a sua relação com o Mercosul. Nós realizamos, no mês de maio passado, por 2 dias, 16 e 17, o 6º Fórum Nacional do Trigo, e justamente na cidade de Juí, onde sediamos, com a participação de 500 pessoas, 500 participantes e com painelistas e pessoas que fizeram palestras com muita qualificação e conhecimento. E a insistência, a persistência, eu diria assim, a participação e tudo que foi debatido lá demonstra que há quem ainda acredite nessa cultura no Brasil. Então, é de extrema importância socioeconômica, e discutiu-se lá como um foco central do debate a produção, suas tecnologias, os seus custos e, principalmente, instrumentos e possibilidades de como dar liquidez no momento da sua maior necessidade, principalmente na safra e, posteriormente, na hora de liquidar os custeios dessa atividade. Por conta desse fórum, a nossa provocação, o Rio Grande do Sul aumentou 20% na área de plantio de trigo, no momento de incertezas plenas, mas mesmo assim se provocou esta mudança de comportamento até. E este fórum produziu um documento, né, que foi inclusive remetido ao ministro da Agricultura, ao ministro do MDA, enfim, às autoridades nacionais, também do próprio Estado, às secretarias, para que tomasse conhecimento daquilo que se fez. Eu, naturalmente, aqui na sequência, eu quero falar mais especificamente sobre essa relação com o Mercosul, mas não posso deixar de fazer este comentário com relação a este fórum, para que os senhores entendam do debate o resultado dele, de forma muito resumida. Mas ele propõe, nesse documento final, que foi encaminhado, a utilização de um trabalho que já foi feito, eu diria assim, com muita qualidade, e elaborado pela Câmara Setorial das Culturas de Inverno, que é parte do Ministério da Agricultura, naturalmente, para tratar dessas coisas. Culturas de inverno, e diga-se de passagem, praticamente trigo, né, que toma praticamente todo o tempo dos debates quando se fala em cultura de inverno, e ele está mais restrito ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alguma coisa também do Centro-Oeste que está começando a trabalhar com isso. E pedindo também uma manifestação do governo federal, através dos ministérios pertinentes, de manifestar a sua intenção de buscar a autossuficiência ou, no mínimo, se não quiser aumentar as importações, que dê condições para que ainda quem esteja produzindo não fique persistindo, eu diria assim, de produzir sem ganhar nada. Né? Simplesmente pela insistência e até quase que num ato de aventura. Também como terceiro ponto, e aí era uma medida mais imediata, era colocar recursos à disposição para garantir a liquidez de safra, que permanece isso como uma solicitação para 2011, e também a disponibilização de recursos para o seguro agrícola, que aquele subsídio que o governo vinha fazendo, estavam, naquele momento, cortados. E aí um ponto principal, que vai impactar diretamente nas nossas relações de competição, ou diminuir as diferenças, pelo menos com o Mercosul, que seria o seguinte: desonerar a produção. Se nós estamos sujeitos a leis de mercado, e impactado severamente pelo câmbio desfavorável, nós temos a obrigação de buscar internamente a desoneração da produção. E, além disso, também por uma questão interna, uniformizar a tributação, que hoje, assim, coloca em dificuldades a relação de alguns estados em relação a outros, tanto no produto da matéria-prima, tanto quanto nos produtos manufaturados, inclusive no caso da farinha. E passa adiante, como ponto principal que eu quero defender aqui, uma revisão do Mercosul. No nosso entendimento, o Mercosul está bom para o Brasil, de uma forma global, mas tem setores e segmentos, principalmente os alimentos, né, manufaturados ou in natura, que estão pagando por isso, porque certamente, quando se trata de Argentina, Uruguai, Paraguai e até o próprio Chile, eles produzem e mandam para o Brasil, nessa compensação da balança comercial e reciprocidade que é necessária, temos que entender, mas ela o que se manda de lá é exatamente aquilo que impacta na produção agrícola e pecuária, diretamente. Então, o governo brasileiro tem que encontrar formas de equalizar, dar um tratamento adequado, revisando o Mercosul e estabelecendo formas de que um setor não seja penalizado em favor de outro. Sob penas de colocar em risco não somente a produção nacional, tanto quanto as indústrias. E eu tenho aqui um dado alarmante. Se nós temos a importação anual em torno de 5 milhões e meio até 6 milhões de toneladas de trigo, e grande parte, em torno de 85%, vem da Argentina, que está próximo. Mas a indústria brasileira, principalmente as indústrias instaladas mais no sul do Brasil, estão sofrendo um impacto direto. Em ano 2010, o Brasil importou 600 mil toneladas de farinha pronta, competindo ali assim. Então, não é só mais a nível de produção primária. As indústrias estão sendo penalizadas severamente, e isso, as medidas anunciadas, inclusive, essa semana, não vão resolver essa questão, infelizmente, né? Desonerar aí alguma coisa contra a Previdência, isso somente não é uma medida que possa contornar essa situação. Então, nós temos que discutir e buscar uma revisão sobre a forma de dar liquidez, né? Ressalvando algumas atitudes, eu diria assim, de que os vizinhos próximos, né, estão mais competitivos por conta também do custo de produção, que impacta diretamente nos resultados. E apareceu aqui na apresentação do doutor Daniel, o Brasil passando um crescimento na exportação de trigo. Vejam bem, quando nós somos grandes importadores, por outro lado, exporta. Porque tem uma região do país, que é a maior parte da produção, principalmente do Rio Grande do Sul, que tem que exportar, né, para o Egito, inclusive para países da Europa, que provavelmente lá seja feito para a ração animal, inclusive, mesmo nós temos um produto de alta qualidade, para poder dar liquidez. Não somos capazes sequer de fazer um trabalho interno dentro do país. A dificuldade, inclusive, de se enviar para o Sudeste e para o Nordeste, e isso é só possível com a participação e subsídios, né, de frete por conta do próprio governo, que recursos poderiam ser canalizados, inclusive, para desonerar a produção. Eu já comentei aqui sobre a nossa produção, que é em torno de 5 milhões, 5,5, e apareceu também ali, nos dados do nosso colega aí, há quantos anos nós estamos estagnados nesta produção. E não podemos dizer que é somente o Mercosul que tem culpa disso. Mas certamente há distorções, e internamente, naturalmente, que nós temos os custos em reais e depois a exportação ou a utilização dela para dar liquidez a quem produz em dólar, nesses patamares que nós temos, realmente a conta fica muito difícil de se fechar. Nós somos competitivos em termos de tecnologia, temos dificuldade de custos, temos dificuldade do câmbio, né? E é muito difícil que se busque alternativas de melhorias de liquidez e até de resultado por conta de uma melhoria cambial, mas certamente a valorização do real está, nesse momento, impactando severamente nas contas do produtor e das indústrias envolvidas com isso, da mesma forma as cooperativas. Mas, enfim, para concluir aqui, dizer que a produção de trigo no Brasil não se resolve somente pela capacitação em competitividade do setor produtivo. Ela deve ser incluída num contexto macroeconômico. E esta audiência de hoje, ela dá abertura para esse debate. Provavelmente, oxalá a gente consiga, a curto prazo, ter alguma solução a partir deste encontro de hoje. Sei que há muita gente interessada e de boa vontade para trabalhar nisso. Mas, enfim, no qual, a partir deste evento, de uma discussão mais macroeconômica e responsabilidade do próprio governo, que tem sobre isso, de se avaliar a conveniência de se proteger a produção ou não. Porque nós temos que dizer alguma coisa para quem está produzindo. Ele espera que os seus dirigentes, seus líderes, deem um rumo, deem um caminho. E eu diria assim que dificilmente nós podemos nos manter só com a capacidade de ser suficiente ou ser eternamente importadores de produtos que nós temos vocação para produzir, industrializar e colocar na mesa do povo brasileiro, inclusive exportar de forma bem competitiva. Mas a receita, eu diria assim, que certamente é única. Desonerar a produção é o meio mais eficiente para competir. Muito obrigado.